Panorama Frota e Companhia 2020-2021. Mercado de lubrificantes para veículos comerciais. Apresentação: José Augusto Ferraz e Solange Cebrian.
Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, que você encontra em formato de vídeo, podcast e revista digital. Eu sou o José Augusto Ferraz e vamos dar sequência a essa nova série de entrevistas que compõe o Panorama 2020-2021 do mercado de lubrificantes para veículos comerciais, que integra o Guia de Lubrificantes 2021 de Frota e Companhia. Ao meu lado, mais uma vez, está minha companheira de equipe, a Solange Cebrian, que vai nos ajudar nessa tarefa, sob o comando técnico do Paulo Vasques. Olá, Solange!
Olá, José Augusto. Olá, ouvintes da multiplataforma Frota e Companhia. Obrigada por sua audiência e por nos acompanhar nessa nova série de entrevistas com personalidades da indústria do transporte, que tem o objetivo de revelar o comportamento do mercado de lubrificantes em 2020 e as perspectivas para 2021.
Exatamente, Solange. Para a gente dar continuidade a essa série de entrevistas, nós convidamos hoje para vir ao nosso programa uma executiva que reúne 23 anos de experiência na área comercial, com passagem por diversas empresas de porte, e que hoje atua junto a um grande e importante fabricante mundial de lubrificantes.
É a gerente de vendas da YPF Lubrificantes, Elaine Quirino. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Elaine, e obrigada por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer poder estar com vocês aqui.
Muito bem, Elaine. Também é um prazer ter você aqui no nosso programa. E para começar, vamos falar um pouco sobre o mercado onde a YPF atua, né? O ano passado, a gente sabe que foi um ano bastante conturbado, bastante atípico, não só para a economia brasileira, como para a economia mundial. E isso mexeu com todos os setores da atividade humana, especialmente na área de transporte, na área da indústria voltada para esse segmento, né? Eu queria saber de você, como você resume o comportamento do mercado brasileiro de lubrificantes para veículos comerciais em 2020, apenas em 2020, depois nós vamos falar de 2021.
Tá. Bom, 2020 realmente não foi fácil, né? A pandemia aí, que ainda nos persegue, realmente fez com que o caminho fosse mais dificultado. O mercado de lubrificantes, ele teve uma queda de 3%, né, no volume total. Só que a YPF, em contrapartida desse mercado, nós tivemos um crescimento de 19%. Quando a gente joga um pouco dividindo um pouco pelo canal, né? Assim, mais segmentando, né? Falando do lubrificante automotivo, direcionado para os carros leves, o mercado ele cai em torno de 4% e nós crescemos a 19%. No mercado de diesel, que é aí as grandes transportadoras, a queda também foi bem significativa, de 15%, e mesmo assim nós crescemos de 5% a queda, e nós crescemos 15%. Então, assim, a YPF já está vindo no terceiro pino para o quarto ano com um crescimento muito acima da média, né? Chegando a quase 20% em um mercado que cai, né? Referente ao ano passado, 3%. Então, por mais das dificuldades que nós tivemos, né? Que estamos tendo ainda com a pandemia, nós tentamos se reinventar e foi um pouquinho bem... foi um pouquinho não, né? Posso te dizer que foi bastante gratificante o resultado para a companhia.
Perfeito, Elaine. Bom, dentro desse cenário, como você já disse, bem conturbado, que foi 2020, de que forma ele impactou os negócios da YPF Lubrificantes?
Olha, ele impactou, né, na produção. Eu te digo que, assim, nós vendemos muito acima da média do que nós tínhamos previsto. Então, nós tínhamos aí uma previsão, uma média de vendas de 2 milhões de litros, de 2 mil metros, né? E nós acabamos vendendo em torno de 4, 5, que é a nossa média hoje. E aí, toda essa bagunça, né, podemos dizer que está o mercado, impactou, mas na questão de realmente a gente conseguir atender toda essa demanda que nós conseguimos alcançar. Mas, como eu falei, nós acabamos nos reinventando, fizemos algumas transformações em nossa fábrica para melhor atender. Então, nós investimos em novas tecnologias, nós pegamos um mercado, assim, contratamos novos profissionais, nosso time cresceu bastante, justamente para poder diminuir um pouco o impacto que foi essa falta de matéria-prima, essa falta de insumos, os aumentos que tivemos de tudo, né? Que impactou não só o lubrificante, mas todos os departamentos aí do comércio.
Bom, Elane, você sabe que todos nós sabemos que a partir do segundo semestre do ano passado, realmente a economia brasileira e a indústria automotiva em particular, ela começou a esboçar uma reação positiva que você sentiu na própria empresa. Isso é muito positivo, né? E ela continua, de certa forma, até hoje. Eu queria que você descrevesse qual que é o retrato atual do setor de lubrificantes hoje, né? E quais as perspectivas que você está vendo para 2021?
Olha, se a gente falar aqui em perspectivas para 2021, é um pouco audacioso, né? A gente chegar e falar sobre isso num momento que toda previsão está sendo realmente uma caixinha de surpresa. Eu te digo assim... Realmente, o retrato ele ainda continua bem difícil, né? A pandemia continua. Por mais que tenha melhorado, tem dado uma tendência, né, de retorno ao mercado, nós nos deparamos com muitos estados que estão bem precários, né? Então, eu tenho muitos estados que estão fechados, a situação da saúde ainda, né, nos preocupa muito, muitos leitos ocupados, enfim. Tudo isso contribui com o quê? Contribui para uma menor frota circulante dentro do mercado nacional, né? E te digo não só nacional, né? Mundial, hoje em dia. Então, assim, hoje nós temos menos veículos rodando. O que acontece com tudo isso? A dificuldade dos nossos clientes, né? Diretos ali que estão na ponta, de realmente fazer girar o nosso produto, fazer a economia voltar ao normal... Porque o consumidor ele ainda está um pouco retraído, né? Ele ainda, por exemplo, as empresas hoje se adaptaram ao home office. Veja, eu estou na minha casa agora, né? Já tenho há um ano, mais de um ano, que nós estamos totalmente 100% home office, apenas a fábrica funcionando. E isso o quê? Afetou menos vendedores na rua, menos veículos circulando e menos troca de óleo, né? Então, assim, é ainda muito instável. Eu acredito muito que uma mudança esse ano vai continuar ainda essa oscilação, onde enquanto realmente a população não estiver vacinada, não tiver uma segurança maior de que está ok para você ir à rua, ainda vai estar uma dificuldade. E assim, por mais que tenha, que agora as vacinas se anteciparam, né, algumas, a gente ainda sabe que em outros estados isso não está ocorrendo, né? Então isso vai retardar, eu acredito numa volta lá para 2022, vamos falar ali de maio, junho para 2022, creio que isso se antecipe, né? Nós torcemos para isso, mas assim, e hoje o cenário é o quê? De uma incerteza. Infelizmente, é difícil fazer uma previsão. Gostaríamos muito, né, de chegar aqui e falar, não, 2021, agora segundo semestre, tudo volta ao normal. Mas não é a realidade, né? A gente vê aí muitas previsões sendo furadas, sendo revistas, planos de negócios sendo revisitados, justamente por essa incerteza que nós temos. Nós nem sabemos ao certo sobre essa pandemia. Então, isso afeta tudo. Afeta... todos os departamentos. Eu estava conversando com um cliente recentemente, de um frotista grande, e ele falou assim, eu preciso trocar minha frota e eu não consigo trocar minha frota porque os caminhões estão prontos, mas está faltando um chip. Então, assim, é uma cadeia, né? Não é somente falta uma matéria-prima, né? Mas é uma coisinha que falta para uma produção. Então, isso retarda tudo, né? E atrapalha o mercado. Mas, assim, o brasileiro é aquele que nunca desiste, né? Tá sempre se reinventando. Então, veja, eu tiro essa reinvenção pela minha própria equipe de vendas. Eu tenho uma equipe que está 100% em casa. E onde nós pensávamos, né? Pensaríamos que uma equipe comercial estaria vendendo por telefone, ou vendendo pelo computador, né, ou pelo WhatsApp. Isso é um pouco assim, por mais que a tecnologia, a mídia digital tenha avançado, né, a gente sabe da importância dela hoje em dia, mas isso é um pouco surreal. E não, né, isso era surreal. Hoje a gente conseguiu readaptar todo mundo, tivemos recordes de vendas, né, em relação à performance da equipe. É um novo comum, né, um novo natural. Mas necessitamos ainda do contato humano, do relacionamento, né? Da ida ao mercado, de conhecer um pouco mais e até mesmo a retomada disso, para quê? Para que o mercado gire, né? Mais carros circulando na rua e que o nosso segmento tenha realmente uma viravolta forte aí. Então, respondendo essa pergunta, é assim, é uma incerteza. Estamos melhorando nesse segundo semestre, né? Mas ainda vamos deixar essa previsão para 2022 de retomada mesmo.
Perfeito, Elaine. Ok, e caros ouvintes, nós vamos dar uma rápida parada e voltamos em 30 segundos.
Panorama Frota e Companhia 2020-2021. Mercado de lubrificantes para veículos comerciais.
Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do Panorama 2020-2021 do mercado de lubrificantes para veículos comerciais, que integra o Guia de Lubrificantes 2021 de Frota e Companhia.
Hoje estamos conversando com a gerente de vendas da YPF Lubrificantes, Elaine Quirino.
Oi, Elaine, a gente sabe que também, além do tumulto todo que essa pandemia criou, né, na pandemia, né, um dos efeitos disso foi uma série de gargalos que ocorreram em vários segmentos, né, a automotiva até está com problemas de componentes, mas a gente também sabe que teve aumento no preço dos insumos, tem o problema do frete marítimo, tem o problema do câmbio, existiu uma série de entraves, né, que obviamente afetaram todos os setores da economia. Eu queria saber do lado do mercado de lubrificantes, quais os gargalos que, na sua opinião, ainda atravancam a expansão desse mercado, se tratando do ângulo de veículos comerciais?
Não está diferente do que você acabou de citar, né? Os gargalos são os mesmos. Nós nos deparamos ainda com a pandemia, nós nos deparamos com combustível caríssimo, né? E agora até o próprio diesel, né? Que era o que a gente ainda tinha um recurso mais acessível, também acabou ficando inviável, né? Está ficando inviável, né? Então o diesel está cada vez mais alto. E isso impacta o quê? Toda essa falta de matéria-prima, todo esse aumento de preço. Nós tivemos no lubrificante, em menos de 6 meses, 3 aumentos, 3 reajustes. Então, assim, nós tivemos aí um acúmulo de mais de 43% de aumento no custo. Não conseguimos repassar isso no consumidor, para o consumidor final, né? E nem para o trade, né? Então, assim, isso a companhia sofre, né? Com margens menores, trabalhando para tentar ainda atender o nosso cliente, mas automaticamente na ponta isso reflete, né? Impacta o quê? Na manutenção do veículo. Os usuários acabam retardando a troca do óleo. Então, eles vão até o último limite para poder trocar. Então, esse é um das maiores dificuldades que a gente tem hoje.
Bom, Elaine, na sua opinião, como se comportam os transportadores brasileiros justamente em relação aos cuidados com a lubrificação? Você começou a falar sobre isso agora.
Então, hoje em dia, eles estão se preocupando um pouco mais, né? Por mais assim que nós temos essa tendência de uma troca, mais no automotivo leve, né? Que eles acabam tendo essa prorrogação, às vezes, um pouco da troca do lubrificante, né? Indo até o limite. Já no transportadores, o biodiesel, ele está tendo uma variação muito grande dentro do consumo deles, né? Então, nisso, no óleo diesel, o biodiesel impacta bastante. Com isso, influencia o quê? Em eles quererem um lubrificante mais robusto, um lubrificante mais que realmente atenda a especificação, né, e que aguente o dia a dia deles. Então, hoje nós temos normas sendo revistas, né? Então, a gente tem aí hoje a classificação da SEA, né? Não só também da SEA, mas também... É, antigamente, os nossos veículos pesados, eles eram muito CH4, né? O CH4. Hoje, ele está sendo transformado, isso, o desempenho do API, ele está indo para o CI, um CJ e agora até mesmo um CK4. Então, eles estão muito mais preocupados em ter o seu veículo apto a essas novas normas e essas novas especificações. Então, nós temos também o Euro 6, que ele vem trazendo para nós um desempenho melhor, uma economia do combustível, preocupado também com o meio ambiente. Então, assim, o frotista, né, de transportadores, eles estão, sim, mais preocupados com a manutenção do veículo. E até mesmo fazendo a troca para os veículos mais novos, né, com motores mais novos, onde eles tenham alguns ganhos em relação à performance disso, porque tudo impacta, né, o frete, né, a questão do combustível caro, do diesel caro, aí impacta no frete, que impacta ali no produto final para a chegada no mercado. Então, a competitividade, eles estão buscando alternativas. Existe hoje uma demanda de... O que aconteceu junto com as montadoras? Não é que teve um boom, né? Na verdade, estava parado. Ninguém estava vendendo nada. Eu mesmo moro em frente da Ford, que infelizmente fechou. Conseguia ver o pátio lotado aqui. E aí, com essa pequena volta do mercado, com essa retomada, né, da gente começar a reaquecer... começaram a se desesperar, não, vamos trocar frota, vamos comprar um caminhão novo, assim, o pessoal começou a ir atrás. E aí, e com a falta da matéria-prima, as montadoras não estão conseguindo atender. Então, hoje a gente tem aí no mercado automotivo, tanto na linha leve como na linha pesada, pedidos de mais de 6 meses parados, né? Então, assim... Tá bem difícil, porque ao mesmo tempo que o mercado está tentando se reaquecer, né, com todas as variáveis que nós estamos enfrentando por causa da pandemia, a gente não consegue atendê-los. É um momento que realmente nunca passamos e espero sair logo disso.
Você já comentou por alto, Helena, sobre o quanto a indústria automotiva ela vem se desenvolvendo, ela vem investindo, né, na melhoria tecnológica dos veículos e tal. Isso é visível, né, quando você compara de 10, 15 anos para cá, né? Isso é muito claro. E esses veículos já estão rodando na rua e o desenvolvimento continua ainda acelerado. Você comentou sobre o Euro 6 e tudo mais. E eu pergunto a você, quais as tendências tecnológicas em óleos lubrificantes que você vislumbra voltada para veículos comerciais? Por onde caminha esse mercado?
Olha, cada vez mais as empresas estão buscando trabalhar, utilizar bases sintéticas, né? E sempre voltadas, assim, à performance do veículo. Então, assim, hoje, o óleo básico, né, ele tem cada vez mais acabando, né? Você pode ver pela demanda do mercado do 20W50. Ainda existe, mas hoje... O carro-chefe é o 530, é o 540, né? Então, são carros já com lubrificantes semissintéticos, sintéticos. Então, existe sim uma aditivação maior dentro do mercado, dentro dos produtos, uma tecnologia, todas as empresas buscando o que o meu produto pode ser diferente dentro desse ramo, desse mercado, desse mundo de lubrificantes. Para quê? Para que o consumidor sinta, porque é muito difícil se vender o lubrificante, porque é um produto que você não consegue experimentar, você, né, não consegue provar, né, assim, constatar na hora que ele realmente faz a diferença, que ele é gostoso, que ele é bom, é diferente de um alimento. Então, assim, quem que vai sentir? É o seu veículo, só que o seu veículo não sente de imediato, né, muitas vezes demora algum tempinho para sentir. Então, as empresas estão investindo em maiores tecnologias, estão investindo em principalmente na economia do combustível, né, para tentar trazer aí alguma novidade, alguma coisa que realmente ela venha para quê? Para economizar no bolso do consumidor final. Então, a tendência é realmente as bases sintéticas, a aditivação maior dentro dos produtos. Tanto que, no nosso segmento, as empresas, né, que não estão classificadas, nós temos aí todo um acompanhamento da NP, elas estão cada vez, né, caindo mais. Então, hoje, as segundas linhas estão deixando de existir e eu acredito, né, que em curto prazo, isso não é mais a médio, antigamente, até antes da pandemia, as segundas linhas, as segundas marcas, elas tinham uma presença muito grande no mercado. E hoje, com toda essa bagunça da questão dos aumentos, da falta de matéria-prima, de conseguir ter o óleo básico, né? A gente teve aí alguns entrantes aí da própria BR, né? Da Petrobras, que fechou algumas usinas delas. Então, assim, eles não estão mais conseguindo chegar a um preço competitivo, a ter o produto no mercado. Então, a tendência é que realmente fiquem as melhores e que realmente elas agreguem bastante aí para o desempenho dos veículos.
Perfeito, Elaine. Bom, já estamos caminhando para o final do nosso bate-papo e eu te pergunto, qual o impacto das novas tecnologias automotivas, incluindo a eletrificação, os veículos híbridos, na indústria de lubrificantes?
Sim, essa é uma pergunta que não quer calar, né? Eu falo que é uma vinda sem volta. Então, assim, realmente, a tendência, né, dos veículos elétricos veio para ficar, né? Assim, só que não é a curto prazo e nem a médio prazo. É bem longo prazo aqui no Brasil. Em outros países, não. Está bem avançado. Hoje, quase não se compra mais, né, veículos que não são elétricos, né? Mas hoje, se a gente perceber no nosso mercado brasileiro, 5% dos postos estão aptos com GNV. Então, esses 5% estão totalmente centralizados em Rio de Janeiro e São Paulo. E nós sabemos que nós ainda dependemos muito de uma frota, né, de veículos, né, na estrada. Então, assim, como que os nossos caminhoneiros, né, como que os nossos, a nossa população vai ter um carro elétrico se o Brasil não está preparado, não está apto a atender, né, essa nova demanda? Existem, sim, empresas japonesas, né, de bancos japoneses fazendo aportes, né, com até 1%, para poder o quê? Pra trocar essa frota, incentivar. Mas tudo isso vai demorar um pouco. Eu acho que ainda precisamos de uma ajuda governamental, existem sim regras, né? Existem algumas leis formadas, mas nada se dá continuidade. Então, foi feito, né? A gente participou de alguns seminários, aí, principalmente nos caminhões, né? Os caminhões são os primeiros. A Volks está investindo bastante, junto com a Scania. Assim, a gente tem aí bastante incentivos para que esses veículos comecem a vir a elétricos. Mas vai demorar. As empresas de lubrificantes, elas precisam se reinventar. Então, para isso, dentro da Argentina, nós temos um centro de estudos, né, lá, que já há anos eles vêm trabalhando nessas novas tecnologias, nessas novas demandas. E, assim, são adaptações. Nós vamos ter que nos adaptar. Por isso que hoje a YPF, ela não é só mais uma empresa de lubrificantes aqui no Brasil. Hoje a YPF, ela é uma empresa de energia. Então, hoje eu não trabalho só com lubrificante. Eu tenho a linha de agro, que é uma linha gigantesca, que está crescendo. Começamos o ano passado e já tivemos recorde de vendas. Nós temos a química trouxemos um canal novo de químicas, combustíveis especiais para testes dos motores, de muitas montadoras. E assim, e dentro do lubrificante, dentro desse, ainda que vai ser a longo prazo, né, a gente sabe que vem aquela demanda da graxa, de um óleo hidráulico, né? Realmente, o lubrificante, a tendência é, quando realmente isso estiver apto, aceito, a gente não existir mais o lubrificante, não usa, né? Não usa mais o lubrificante no motor, né? Não vai ter o motor, vai ser elétrico, né? Então, não tem o porquê. Mas aí tá a expertise de cada empresa de se reinventar, né? Ter as novas tecnologias, ver novos mercados, novos negócios para realmente continuar. Mas, infelizmente, o nosso país ainda não está tão apto para receber essa nova tecnologia. Espero, né, que em breve aí, ou pelo menos a tendência da nossa economia, dos nossos governos, eles realmente incentivem um pouco mais a construção aí para realmente a gente estar apto a receber esses novos carros elétricos.
Ok. Bem, Helene, eu queria agradecer a presença do nosso convidado, Helene Quirino, gerente nacional de vendas da YPF Lubrificantes. Desejar para você um bom ano para a sua empresa, e muita saúde também para você e sua equipe nesse momento tão particular que vive o país. Sim. Suas considerações finais, por favor, Helene.
Bom, eu agradeço, né, vocês pelo espaço, né, de falar um pouquinho mais desse mercado. É um mercado que eu sou apaixonada, trabalho aí, você mesmo disse, na área comercial há 20 e poucos anos. E assim, eu costumo dizer que o brasileiro, ele é muito inovador, né? Então a gente consegue aí tirar o leite da pedra literalmente, né? E não vai ser diferente, essa crise nós vamos passar, se Deus quiser, vamos todos estar vacinados, já grande parte da população já começou. E assim, eu só peço que todos continuem se cuidando, né? E que em breve a gente consiga voltar a ter as nossas reuniões presenciais e estar um pouquinho mais próximo, né, de todos, né? Mas obrigado, e assim, espero mesmo poder ter contribuído um pouquinho aí com o meu conhecimento e estou à disposição de vocês.
Com certeza contribuiu, Helene. Queria também agradecer a você, agradecer a todos os nossos ouvintes da Multiplataforma Frota e Companhia, e hoje nós vamos ficando por aqui e até o próximo programa.
Bem, caros espectadores, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e confira as edições digitais da publicação. Ou então, nos acompanhe através dos nossos podcasts, dos nossos canais de vídeo, ou então através das nossas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.
Panorama Frota e Companhia 2020-2021. Mercado de lubrificantes para veículos comerciais. Apresentação: José Augusto Ferraz e Solange Cebrian.